Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, vereador Carlos, ao radialista Carlos Magno, ali o nosso bonito assessor do vereador Lincoln Pontes, ao Chacal, assessoria jurídica, a Diocélia e a Edilane. Demos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 28 de setembro de 2028. Solicito o vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vanessa de Oliveira.
Presente.
Luiz Galtério. Presente. Ildomar Xavier.
Presente.
Irandi Silveira.
Presente.
Jorge Penteado.
O vereador Jorge Ritter Penteado está enfermo.
Lincoln Pontes.
Está a serviço da casa em Brasília.
Cristino Matos.
Presente.
Ronei Silva, presente. Inedilândia Loureiro.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo, que é Cristino Matos.
Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verde espaço, Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelo caminho reto, Ele me leva, por amor de seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bandão e vosso báculo são meus amparo. Preparai a mesa à vista de meus inimigos, derramais o perfume sobre minha cabeça e transbordar minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Leitura, leitura da ata da sessão anterior do secretário Ronei Silva.
Sessão plenária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Ato ordinário número 049-2021. Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2021, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa Lima de Oliveira, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Ildomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino Matos de Azevedo, Ronei Santos da Silva, Nedilândia Amorim Loureiro, com ausência do vereador Lincoln Leandro Lopes Pontes, que está cumprindo agenda em Brasília a serviço desta Casa Legislativa. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira. Em seguida, passou-se ao expediente e após... expediente. E após as explicações pessoais.
Deu. A ata está à disposição, senhores vereadores. Coloquei uma ata em votação. Aqueles que concordarem, permaneçam sentados, discordar que se levante. Aprovado todos presentes na sessão do dia 28 de setembro de 2021. Passaremos para o expediente.
Projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 007-2021. Assunto. Autoriza a contratação com dispensa de licitação de empresa ou profissional devidamente habilitado para a elaboração do projeto arquitetônico, bem como a execução de sondagem de solos SPT, com finalidade da construção da nova sede da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Autoria, mesa diretora. Mensagem justificativa. Visa a presente proposição apresentar pedidos de autorização legislativa para contratar com dispensa de licitação de empresa ou profissional devidamente habilitado para elaboração de projeto arquitetônico, bem como a execução de sondagem de solos com a finalidade de viabilizar a construção da nova sede da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Câmara de Vereadores, 28 de setembro de 2021. Autoria, mesa diretora. Resolução legislativa da mesa diretora número 07, de 28 de setembro de 2021. Autoriza a contratação com dispensa de licitação de empresa ou profissional devidamente habilitado para a elaboração de projeto arquitetônico, bem como a execução de sondagem de solos, SPT, com finalidade da construção da nova sede da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, no uso de suas atribuições legais e regimentais, após referendado e aprovado pelo douto plenário, resolve, nesta data, editar a presente resolução legislativa. Artigo 1º. Fica a mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, após deliberação do plenário, autorizada a contratar com dispensa de licitação empresa ou profissional devidamente habilitado, capacitado e qualificado para a elaboração de projeto arquitetônico, bem como a execução de sondagem de solos SPT, visando a construção da nova sede da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Artigo 2º. A contratação deve respeitar o limite financeiro para a contratação com dispensa de licitação, conforme a legislação vigente, para atender exclusivamente a demanda e a necessidade desta Casa Legiferante. Artigo 3º. As despesas oriundas da presente resolução legislativa correrão por conta de rúbricas próprias inerentes ao Poder Legislativo Municipal, inclusas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, 28 de setembro de 2021. Assina Nedilândia Amorim Loureiro, vereador presidente. Cristino Matos de Azevedo, vereador vice-presidente. Lincoln Leandro Lopes Pontes, primeiro secretário. E Roneida Santos da Silva, segundo secretário. Projeto da resolução legislativa da mesa diretora número 008/2021. Assunto: suplementa e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Autoria: mesa diretora. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 008/2021. Mensagem justificativa. Visa a presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, conforme no disposto no artigo 6º de Lei Ordinária Municipal nº 903/2020, 929/2020, LOA 2021, a fim de atender as necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida de utilização e aplicação das rubricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Câmara Municipal de Vereadores, 28 de setembro de 2021. Autoria, mesa diretora. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora 008/2021. Suplementa e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Artigo 1º. Fica autorizada a suplementação da seguinte dotação orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, fazendo um total de R$ 21.000. Artigo 2º. Para a cobertura da presente suplementação, será utilizada a seguinte redução de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, perfazendo um total de R$ 21.000. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento número 047/2021. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer que a Vossa Excelência que seja feita a dedetização na rua Aparício da Silva Costa, conhecida como Rua 8 do bairro Guarida. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações que a rua está com carrapatos, pulgas e bichos de pé. São José do Norte, 28 de setembro de 2021. Irandir da Silveira Rodrigues, vereador PDT. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Requerimento número 11 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, bem depois de ouvido o doutor plenário, solicitar ao Poder Executivo, através da secretaria competente, que seja realizada a manutenção do banheiro e a limpeza da fossa séptica. Justificativa em plenário. Plenário Caetano José Travassos, 28 de setembro de 2021, e o Domar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete Vereador Ildomar Xavier da Costa, requerimento 12 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, com o texto regimental desta casa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, para que estude a possibilidade de se usar a Escola General Andréia, na localidade do Divisa, para atendimentos médicos. Justificativa. Essa solicitação vem do presidente da associação local, visando melhor atendimento ao público e aos profissionais de saúde. Plenário Caetano José Travassos, 28 de setembro de 2021, e o Domar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete do vereador Ildomar Xavier da Costa. Requerimento 13, 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, solicitar ao Poder Executivo, através da secretaria competente, que seja realizada a manutenção na Estrada Velha, que compreende o trecho entre a descida do Renato até a Venda da Luci, na localidade do Tesoureiro. Justificativa em plenário. Plenário Caetano José Travassos, 28 de setembro de 2021, e o Domar Xavier da Costa, vereador progressista. Prefeitura Municipal de São José do Norte, ofício 1984-2021. Assunto: encaminho projeto de lei número. Vamos botar o número aqui. Não tem, né? Número 041, institui o Programa Municipal de Capacitação e Geração de Renda para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social. Estabelece as regras de funcionamento do projeto Capacita Mulher e institui o Fundo de Reserva e Manutenção. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar o projeto de lei número 041/2021, que institui o Programa Municipal de Capacitação e Geração de Renda para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social, estabelece as regras de funcionamento do projeto Capacita Mulher e institui o Fundo de Reserva e Manutenção. Com a respectiva mensagem de justificativa número 042/2021 para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos, reiterando votos de mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogbi-Robi, prefeita municipal. Não preciso. É isso aí, meu chefe.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia. Antes de passar para a ordem do dia, quero dizer aos senhores vereadores que o projeto da Câmara está bem encaminhado. Nós vamos fazer... O engenheiro vai vir um dia aqui para mostrar para os nobres vereadores o novo projeto da Câmara de Vereadores. Nós queremos dar início ainda esse ano. Então, por isso que nós temos acelerando, porque é prioridade de todos os vereadores ir para uma casa nova. Passemos, então, para a ordem do dia.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 044 de 2021. O vereador que a este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que sejam feitas a limpeza dos canos, colocação de bocas de lobo e aterro na Travessa 3 Ramiro Barcelos, no bairro Tamandaré. Justificativo. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores que a rua está precária, cheia de buracos, quando chove alaga as residências, causando prejuízo aos moradores. Plenário Caetano José Travassos, 27 de setembro de 2021, Irandida Silveira Rodrigues, vereador PDT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 044, vereador Irandi da Silveira Rodrigues, do PDT.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar os nobres vereadores, né, vereadora Vanessa, o Luiz, o Hildo, o Ronen, o senhor, nosso presidente da Câmara aqui, o Nedinho, Cristino, nossos dois jurídicos ali, né, e a assessora do Cristino ali. E esse é mais um trabalho, né, que a gente vem a essa casa, né, senhores vereadores, que seja solicitado à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, né, que seja feita a limpeza dos canos e colocação de bocas de lobo e aterro na Travessa 3, Ramiro Barcelo, no bairro Tamandaré. Tá? Tal solicitação prende-se o fato, né, deste vereador ter recebido, né, inúmeras reclamações dos moradores que a rua está pecuária, cheia de buracos, quando chove, alaga as residências, causando prejuízo aos moradores. E eu fui ali visitar, né, solicitar, e a gente tem que cumprir a nossa tarefa, né, senhora vereadora, e visitar a rua para ver como é que está. Ali me deparei com uma situação complicada, que ali foi feito um esgoto e na verdade... um encanamento novo, né? Não é um encanamento antigo ali, né? E, então, aquela rua desemboca na Rua da Saudade, né? Ela fica do lado do cemitério ali e vai embora, né? A rua atravessa 3. E aqueles canos ali, está indesejável, né? Cano ali aterrado, né? Aterrado, cheio de areia, uns afastados dos outros ali, talvez 10, 15 centímetros, né? Na verdade, um trabalho mal feito, que essa é a realidade que podemos colocar aqui, né? Se fosse um trabalho bem feito aí, não estaria acontecendo isso aí, né? E poucas bocas de lobo, né? Então, quando chove, alaga tudo, né, ali. E o que os moradores querem ali? Pô, que botam as caçambas de areia ali, onde está esburacado, né? E que o senhor Regrinha, que fez aquele trabalho ali, né? Na verdade, temos que citar o nome. Ali ficou um encanamento ali que, na verdade, que esgota, escoa águas daquela rua ali, é águas que vêm de outros bairros ali que eu tenho Mandaré, né? Entupida, onde é que estoura? Estoura na Travessa 3, né? Então, o que eles querem? Que a nossa executiva, né, que vai ali, olha com o secretário de obra, né, e que arruma aquilo ali o mais breve possível, né? Porque o povo ali está desesperado, né? E me parece, para contemplar ainda o senhor Regrinha teve ali, daí entrou em meio discussão com as esposas dos caras que moram ali, né? Elas reclamando que o troço está mal feito, está entupido, tem que ser arrumado, mas se o serviço é mal feito, tem mais que reclamar, senhor vereador. Essa é a realidade. Então, o senhor Regrinha, que é o homem dos encanamentos dentro da nossa cidade, né, que faça um serviço bem feito para que não tenha reclamação. Então, hoje está vindo a casa esse trabalho aqui, né, da Rua Travessa 3, e que seja contemplado, que seja feito mais boca de lobo ali, que seja desentupido mais imediatamente aquele cano ali, né? E lá na beira da praia eu estive descendo ali, está atoiado mesmo, não tem como sair água. Não só como ali, até no meio da Travessa 3 também estoura água ali, o troço está entupido de areia, senhor vereador. Então o troço é crítico mesmo, é desastroso. Então que os nossos representantes, né, os caras que ganham, por exemplo, a licitação que faça o trabalho, que faça um trabalho bem feito, que seja contemplado, que os moradores não venham reclamar e nós botar aqui na tribuna, né, para o povo estar escutando. É um troço contramão. Pô, serviço mal feito, nós temos que dizer que é mal feito. Quando o serviço é bem feito, é bem feito. Então é o seguinte, que os senhores que ganham, né, por exemplo, os seus trabalhos que vão fazer ali, né, os seus planejamentos, que façam um serviço que seja bem executado, para que não tenha reclamação. Deixo a critério dos senhores vereador, que seja apreciado e aprovado e que seja contemplado aquele serviço na Travessa 3.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento do vereador Irandi da Silveira Rodrigues, número 44/2021. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 28 de setembro de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento número 045 de 2021. O vereador que a este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que sejam feitas a limpeza de valas após a ponte, colocação de canos e bueiros na Rua 1, na comunidade da Várzea, mais conhecida como Comunidade do Barro Duro. Observação, fotos em anexo, justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido convite dos moradores para ver a situação precária em que eles estão passando devido às fortes chuvas e o descaso do Executivo. Plenário Caetano José Travassos, 27 de setembro de 2021. Irandi da Silveira Rodrigues, vereador PDT.
A palavra com o mentor do requerimento 045, vereador Irandi da Silveira Rodrigues, do PDT.
Bem, senhor vereador, mais um trabalho que a gente traz nesse plenário aqui, né? Sobre a Varja, né? Os moradores da Varja ali, né? Localidade do bairro Duro, né? Ah, onde eu estava na colônia, né? Assinando os documentos ali e fui procurado ali, né, senhor vereador, que fizesse uma visita na Varge. E assim a gente fez essa visita na Varge, né? Foi, se eu não me engano, sexta-feira, né? E ali se deparemos, né? Com aquelas canaletas ali, tudo entupido, né? Na Rua 1, né? Então, é o seguinte, aqui, ó, que seja feita a limpeza de vala após a ponte, colocação de canos, bueiros na Rua 1, na comunidade da Vargem, mais conhecido como comunidade do Barro Duro, né? Observação, temos fotos, né, em anexo. A tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido convite dos moradores para ver a situação precária em que eles estão passando devido às fortes chuvas e o descalço do Executivo, né? Na verdade, o que acontece ali, né? Aquilo ali precisa de uma limpeza, uma máquina, uma reta, né? Que pega aquela Rua 1 e entra no Barro Duro e aqui desemboca lá na praia, senhor vereador. E, na verdade, ali tem as pontezinhas dos moradores que vão para suas casas, né? Tem os canos e outros... três canos, outros com quatro canos, né? E alguns, uns canos até meio pequenos, que seja colocado cano. Mas lá na Rua 1, onde termina, que desemboca com a Rua 6, tem que fazer uma ponte ali. E aquilo ali deve ser acho, uns cento e poucos metros, aquilo está completamente entupido. Se for limpo ali com a reta, aquela água deságua, ela sai para a praia, né? Então é o seguinte, então começa lá da entrada e vai indo, né? E se não for limpo as valas, aquilo está cheio de capim, lodo, e tem uma série de problemas ali. É mosquito, né, que eles me colocaram. Fica aquela água parada, presa, aquele mau cheiro de lodo, né, insuportável. Então, o que estão solicitando? Que a senhora prefeita, né, olha com carinho lá na Várzea, né, que manda uma reta escavadeira mais breve possível, que seja limpada aquela rua 1 ali, e possivelmente tem que ser botado uns canos, né, onde tem um acesso desde das suas casas, das suas garagens para a rua, né, e fazer um bueiro, onde se encontra a rua 6 com a rua 1, que deságua lá na praia, senhor vereador. Deixo para que seja apreciado, né, e aprovado, e que esse serviço seja executado pela nossa senhora prefeita.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Galteri, do PT.
Senhor presidente, demais vereadores, quero cumprimentar o vereador proponente, vereador Irandi, que é um vereador muito ativo, tem se colocado, né, de forma bastante ativa em todo o território do município, da cidade. Quero lhe cumprimentar por isso, mas especificamente também cumprimentar pela atuação na comunidade da Várzea, porque essa demanda é uma demanda que a gente já vem pleiteando há algum tempo, né? Já foi debate aqui desde o ano passado aqui na casa, e entristece ver que demandas simples como essa, né, não foram solucionadas. As máquinas estiveram lá, Irandi, né? Já faz, acho que foi no verão passado, as máquinas estiveram lá e deixaram o serviço pela metade. Não colocaram os canos onde tinham que colocar, não fizeram os bueiros que tinham que fazer, e veio agora a temporada das chuvas, né? Primeiro, teve a safra e o pessoal teve dificuldade, quando a maré estava mais cheia, de poder transitar até a Sanga, até o Porto Pesqueiro, né? E agora, com essas chuvas, a gente vê aí que teve até alagamento na várzea, né? Então, isso é lamentável, vai ao encontro dos debates que a gente fez aqui na casa ontem, né? Eu tenho falado sistematicamente a respeito disso, inclusive sobre a comunidade da várzea, que também sou bastante demandado, né? Então, acho que fortalece. E eu fico com uma sensação, né, de que o governo está propositalmente, né, deixando de atuar em alguns setores, em algumas áreas, de fazer alguns serviços que estão sendo reivindicados aqui na casa. E isso é muito grave, porque nós temos a legitimidade, né, do voto popular, estamos trazendo de forma séria, comprometida, né, as demandas aqui para casa, e por muitas vezes essas demandas são negligenciadas. Não se dá o retorno desejado, não digo a nós, mas para a própria comunidade. Então, isso é muito feio, essa maneira de fazer política, né? De elencar suas prioridades. Quando os governos deveriam estar atentos e elencar o tal bendito, né, e nunca conhecido, cronograma da Secretaria de Obras, para atuar conforme as demandas mais urgentes e emergentes que a gente tem, né? E aí a gente vê um pátio ali do centro administrativo com muitos e muitos e muitos canos, e aí é negado, às vezes, colocar 3, 4 canos num lugar onde está com difícil acesso, onde quebrou o cano, onde há um gargalo, muitos lugares tem, a vala está até boa, mas aí o cano que passa a água é um cano mais estreito e aí já tranca ali. Então tem uma série de questões nesse sentido, que me parece, está me parecendo, né, a essa altura do campeonato, uma forma de, né, desprestigiar os debates que são trazidos aqui e de não enxergar, ou enxergar, mas não reconhecer, a relação que nós temos com a comunidade e a importância de estar contemplando aquilo que nasce lá no seio da comunidade, né, as demandas, as vontades, as reivindicações e as cobranças, né? E aqui eu deixo um último comentário, Irandi, para que a comunidade seja mais crítica também, né? Nos cobre, nós estamos aí para ser cobrado, mas aponte o dedo para o governo e diga: olha, eu acompanhei, teve debate lá na sessão da Câmara, votaram, os vereadores estão apoiando, estão reivindicando, mas o problema está lá, né? Está lá no Poder Executivo, que não está fazendo andar as coisas. Eu acho que é importante a comunidade também se atentar para isso, porque nós aqui fazemos nossos encaminhamentos, fazemos nosso trabalho e, por muitas vezes, ficamos frustrados. Então, que a comunidade da Várzea não tenha essa frustração, Irandi, e que Vossa Excelência, enquanto proponente dessa matéria, né, seja contemplado e que a gente possa ver as coisas acontecerem.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB.
Primeiramente, quero parabenizar o colega Irandir, né? E só para complementar, né, que mais ou menos por essa mesma época, o ano passado, a gente estava pedindo voto nessas localidades. E eu me lembro como se fosse hoje que eu estive na Várzea. Foi um dos poucos lugares do interior que eu consegui ir. E a realidade era essa mesma aí. E agora, vendo as fotos aqui, eu e o vereador presidente, ainda falei para ele, parece mentira, né? As coisas se repetem, né? Agora tem bastante maquinário lá, temos 3 máquinas na Patrã, se não me engano, mais umas 2 na obras, e a gente não consegue desobstruir as valas para dar vazão na época das chuvas, né? Esse cronograma, que é o famoso cronograma, a gente não conhece, mas eu acho que, mais uma vez, vou tocar aqui na tecla, né? Que tem que ter um plano de prevenção. Tem gente ali dentro, tem engenheiros, tem estudiosos que contratem o pessoal e peçam fazer o plano de prevenção para deságua das águas das chuvas. Que as redes de vala se entrelaçam ali, que tem um acompanhamento periódico. É uma coisa que não é tão difícil, né? Está na hora de ter esse olhar aí. A nossa comunidade é uma comunidade que é de agricultores e pescadores e geralmente com esse alagamento sempre atrapalha o pessoal. Então a gente espera que seja atendido e somos totalmente favoráveis. Mais uma vez, parabéns, colega. Senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 045-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação o requerimento 045-2021 do vereador Irandir. Aqueles concordar, permanecer sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 28 de setembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento no 046-2021. O vereador que a este subscreve, nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que sejam feitas as limpezas de vala, colocação de canos e bueiros na rua 6, na comunidade da Várzea, mais conhecida como comunidade do Barro Duro. Fotos em anexo. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido o convite dos moradores para ver a situação precária que eles estão passando devido às fortes chuvas e o descaso do Executivo. Plenário Caetano José Travassos, 27 de setembro de 2021, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador PDT.
Com a palavra o mentor do requerimento 046, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Bem, senhores vereadores, mais um trabalho, né, na mesma localidade, né, a Rua 6. Né. Em primeiro lugar, eu sei que estão nos escutando lá hoje, né, ali no Barro Duro, não só no Barro Duro, toda a comunidade, né, como a nossa cidade e vários municípios. Né. Esse requerimento, na verdade, da Rua 6, né, que seja feito a limpeza de vala, colocação de canos, bueiros, na Rua 6, na comunidade Varge, mais conhecido como a comunidade do Barro Duro, né? Observação, foto em anexo. Solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido, né, convite dos moradores para ver a situação pecuária em que eles estão passando devido às fortes chuvas e os descalços do Executivo, né? Na verdade, se lembra que o tempo está chuvoso, né? E nós previa, senhor vereador Luiz, que isso iria acontecer. Se conversava aqui nessa casa, né? Se debatia aqui nessa casa. Que os descalços eram tão grandes dentro do nosso município, limpeza de valas atoiadas, então, máquinas quebradas, né? Que dizia que estava quebrada, né? Acho que custaram arrumar. E hoje nós temos a turbulência de valas entupidas e o povo sofrendo as consequências, senhora vereadora Vanessa. Essa Rua 6, senhores vereadores, ela sai lá da beira da praia, passa pelo lado da sede do Vargense, né, e desemboca na Rua 1, onde se fala bueiro, senhor vereador Rolém. Aí esse bueiro vai ligar as duas ruas, vai contemplar a rua 6 e a rua 1. E aquilo ali liga até a praia. Né? Eu acredito que com a reta escavadeira, se 2 dias de serviço contempla aquela comunidade ali. Não é tão difícil. Tá? Basta o executivo querer executar esse trabalho. Né? Se nós temos 3 retas escavadeiras, tirar uma reta escavadeira para trabalhar 2 dias na varge, vai contemplar aquela localidade ali. Né? Aquela vila ali de moradores. Né? Ah, levar um canos, arrumar o bueiro, desentupir aquelas valas ali, né? Tirar aqueles capim, né? Para que aquela lama ali não venha criar mosquito e trazer mau cheiro para aqueles moradores. Né? Agora, o que, que nós temos que fazer aqui? É reivindicar, ir lá, tirar foto, registrar, trazer nessa casa aqui, debater. Agora, será que vai ser executado? Eu não sei. Nós não temos a caneta na mão, mas nós temos a palavra na boca, né? Nós podemos ter o conhecimento, registrar aqui nessa casa e o executivo fazer o trabalho. E eu espero que o executivo vá lá com a máquina, faça a limpeza dessas valas, que contempla aquele povo ali. Porque, na verdade, quando é tempo de campanha, pedir voto, a gente vai lá, tanto os vereadores como os candidatos a prefeito. Então, o que, que colocaram para mim? Ontem, sexta-feira lá, na hora da eleição, está em peso o povo que é candidato a vereador e que é candidato a prefeito. Né? Mas, na verdade, os vereadores se lembram das comunidades. Isso é isso que colocaram, eu tenho que colocar para vocês. Os vereadores se lembram das comunidades, mas o executivo parece que se esquece, senhor vereador. Então, nós temos que registrar nessa casa. Nós, vereador, contemplemos os moradores, fizemos requerimento, e esses requerimentos têm que ser, na verdade, executado, feito o trabalho pelo executivo. E assim eu espero que o executivo vai lá, limpa aquelas valas, contempla aqueles moradores lá, né? Limpa, faça os bueiros e que chegue o verão, que eles não sofram com os mosquitos mordendo. E, na verdade, ali perto da sede ali, precisa de 2 ou 3 carretas de aterro, porque ali sai pescado, sai peixe, senhor vereador. Tá? E se não botar um aterro ali, em seguida vai ter caminhão tombado, porque está feio, está esburacado, se vocês olharem na foto e vão ver, vão contemplar, senhor vereador. É isso aí, deixa a critério de vocês.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 046-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 28 de setembro de 2021. Passemos para o próximo trabalho e o último da noite.
Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, gabinete do vereador Luiz Galtério. Indicação número 015 de 2021. Ilustríssimo senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa. Honrado em cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste, em atendimento à solicitação dos moradores, solicitar que a travessa Luiz Galtério, no bairro Veneza, volte a comportar trânsito em 2 mãos. Com proibição ao tráfego de veículos pesados como caminhões. Salientamos que essa solicitação se dá porque a exclusividade de tráfego em apenas um sentido prejudicou os moradores da região, em especialmente comerciantes. Sem mais para o momento, agradeço atenciosamente Luiz Galtério, vereador PT.
Com a palavra o mentor da indicação 015-2021, Luiz Galtério, vereador do PT.
Certo, senhor presidente, obrigado. Demais colegas, eu estava aqui refletindo, né? Eu sou o vereador Luiz Galtério e venho aqui trazer uma matéria sobre a travessa Luiz Galtério. Né? E recordando que eu não o conheci, mas a rua Luiz Galtério é em memória ao meu bisavô. Né, e a travessa que está vinculada a ela, né, faz menção ao nome da rua. E só agora eu me dei conta, a gente elaborou a matéria, e só agora eu me dei conta que dessa coincidência. Né. E, bueno, eu recebi da comunidade, né, algumas reclamações a respeito da dificuldade na mobilidade daquela região ali. Né, porque a gente tem... um entroncamento longo ali da Rua Luiz Galtieri, que tem pouco fluxo de rotatividade, seja para o interior do bairro Veneza, né, em direção ao centro, ou seja para a saída através da rua, que agora não me recordo o nome, né, a rua lá que tem o Funeca. A rua Darcy Rodrigues Saraiva. Nada melhor do que um companheiro, colega carteiro para ajudar a gente a lembrar do nome das ruas. E, nesse sentido, eu comecei a refletir sobre a situação de mobilidade mesmo daquela região ali. Né? Porque a rua foi transformada em... A travessa foi transformada em mão única por causa de um caminhão, né? Segundo me relataram, que entrou na travessa e bateu no muro da casa da esquina, né? Causou um transtorno ali, deve ter quebrado o muro e tal, né? E eu passei a refletir sobre, né, a possibilidade de a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e o Conselho Contran, né, que eu não sei a que vias anda, né, o Contran. Essa era uma pauta importantíssima para a gente levar para dentro do Conselho e fazer um debate. Não só um debate aqui, mas um debate dentro do Conselho de Transporte, né, e de Trânsito de São José do Norte, para que aquela travessa pudesse receber algumas condições para que fosse via de mão dupla novamente. Tipo, não poder estacionar em uma das faces, né, uma placa proibindo a entrada de veículo pesado, né, de caminhão, ônibus, veículos grandes. E assim facilitando a dinâmica naquela região ali, né? Até porque tem alguns comércios na região ali que também relatam: olha, Luiz, ficou mais difícil das pessoas acessarem aqui, né? Então é nesse sentido que eu peço aos colegas que reflitam e aprovem, né, esse encaminhamento, para que possamos, até se necessário, debater mais adiante, né, no conselho ou até, né, que o secretário de trânsito possa abrir a discussão, o debate sobre essa circunstância dentro do bairro Veneza, para que não fique ruim para ninguém. É claro que, se já houve transtorno anteriormente, bom, quem sabe se possa criar algumas condições, como eu mencionei, para que a rua atravessa, a curta travessa, possa ser mão dupla novamente. E assim, né, evitando os constrangimentos e os transtornos de acidentes com veículos pesados, mas que veículos de pequeno porte transitem de um lado para o outro tranquilamente. Né? Então, objetivamente, é isso, senhor presidente e demais colegas. E seria interessante até ouvir a opinião de vocês. Né? Acho que o vereador Cristino transita bastante por ali, o vereador Hildo, que é do bairro Veneza. Né? E a gente possa avaliar isso, porque eu acho que a comunidade, em sua maioria, naquela região, espera que a travessa seja transformada em mão dupla novamente.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
É só a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa, do PP.
Serei rápido, até porque a matéria, vereador Luiz já elucidou, né, nas suas explicações, justificativo. Ali tem o morador, o Luiz Carlos, na época, eu acho que deve fazer uns 8 anos, vereador Luiz, mais ou menos, por aí, ou 7, por aí, que aquela rua virou mão única, porque ali, principalmente o Luiz Carlos, o Cristino conhece, o vereador Cristino conhece bem, o Carlos, o Carlinhos, que chama, teve por 2 vezes o muro, uma vez, e a outra vez a Pratibanda, né, da casa, derrubado por caminhões, porque no sentido de quem desce a Luiz Galtieri, né, de Oceano à Lagoa, quando tu vai virar o caminhão para adentrar a rua, ele bate com a traseira lá na casa dele. Então, por isso que se pensou na época em mão única, até porque é uma rua estreitinha, mas a justificativa da Vossa Excelência tem procedimento. Pelo o sentido que, para adentrar a Luiz Galtieri, né, da Luiz Galtieri a Darcy Xavier, ou é pelo Nortense, né, ou, se não, a beira da BR. E ali é um, né, um acesso para a comunidade, principalmente para o FUNEC, ali, que foi mencionado, que ele vem da casa dele, sai ali, desemboca direto. Eu acredito que possa, tem a possibilidade de se usar as duas mãos, mas para só veículo leve, né, como a Vossa Excelência mencionou no seu trabalho, não caminhões, né, porque senão vai trazer prejuízo aos moradores, ou ao morador, principalmente ali, o Luiz Carlos, né, que vai, mais uma vez, ter esse problema. Nós temos ali a Pedro Simão Zobre, que desemboca perto da rua ali, tem uma solicitação, principalmente ali de um comerciante, que retomasse as duas mãos na Pedro Simão Zobre. Eu sou morador da Pedro Simão Zobre e não concordo com as duas mãos naquela rua. Porque nós temos um problema, não fugindo, senhor presidente, mas desemboca ali. A Pedro Simão Zobre, duas mãos, quem vem da Luiz Galtério em direção a 23 de abril, ali já tem problemas com acidente e vai ter muito mais. Porque aí desce a 23 de abril, né, e a continuação da Pedro Simão Zobre. Então, a Pedro Simão Zobre, houve até ali um abaixo-assinado, juntamente com o vereador Matheus, ex-vereador Matheus, na gestão passada, para que fosse duas mãos. E eu, como sou morador da rua, conheço bem como é que é a rua, eu sempre fui contra, né, para que não houvesse o retrocesso. Também era outra que era duas mãos, tinha muito problema. Então, o retrocesso naquela rua, nós entendemos que não poderia voltar. Como a 23 de abril, a subida até a Pedro Simão Zobre também, são ruas estreitinhas, ruas que não têm possibilidade de ter mão de vai e vem. E a mencionada no trabalho da Vossa Excelência, desde que seja regrada, que ela seja proibida a veículos transitar no sentido da Luiz Galtério em direção a Darcy Xavier, caminhões grandes, eu acredito que há possibilidade, sim, né, de se deixar as duas mãos, mas tem que haver a sinalização para que não ocorra esse tipo de ocorrência que aconteceu alguns tempos atrás, né, prejudicando o morador. Obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra à disposição, eu quero dizer ao vereador Luiz que, realmente, como disse o vereador Hildo, ali não pode ser para caminhão, porque eu acho que já para dois carros já é meio apertado. Então, seria uma mão dupla, mas que não seja para caminhão. E outra coisa, nosso trânsito tem que melhorar muito. Outra coisa, nós temos aí, ó, no trânsito de São José do Norte, as ruas com dois estacionamentos, num lado e no outro lado. Ali a 15 já é uma rua larga e está ficando difícil. Fica carro dos dois lados e quando vem um carro do outro vai dar um acidente uma hora. Então, se nós formos ensinar ao secretário de trânsito que tem que fazer, então nós vamos para lá. Mesma coisa, essa rua aqui da praça, já pedimos várias vezes para ele, ou ela sobe ou ela desce. Ela tem que subir, porque a outra desce. Porque é uma rua estreitinha também, não tem como tu passar dois carros. A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Cristino Matos.
Trabalho do vereador Luiz, até se cito meu nome até aqui. Realmente, talvez aqui nessa casa, o vereador que mais passa naquela rua sou eu. E realmente, né, já falou o vereador Hildo, caminhão ali não é uma rua de... Eu passei muitas vezes de caminhão ali e realmente tem que ter um cuidado muito grande. E se não, pode se torcer muito o jogo, pode realmente acontecer, aconteceu e pode acontecer. Comigo, graças a Deus, não aconteceu. Mas eu acho que para veículos pequenos, Renzo, dificilmente naquela rua, naquele trecho que o vereador cita ali, pede, dificilmente ver um carro, não me lembro de ver carro estacionado ali. Dificilmente ver um carro estacionado. Então não tem, o trânsito pode passar um carro para o outro tranquilo, um carro para o centro. Né? Veículos maiores, veículos de maior porte, não é, fica mais difícil, até, dependendo da maneira que vão botar a sinalização, para que seja só em veículos de menor porte que possa trafegar nos dois sentidos, eu acho que não tinha problema nenhum. E como falou o vereador Hildo, a rua também ali, a gente vai, às vezes, fica com vontade de entrar na rua, tem que fazer uma volta, senão, né, a rua do vereador Hildo ali, realmente, mas só que, claro, mas com certeza, muitas vezes, evita esse tipo de trânsito, muitas vezes, de uma mão só, às vezes evita, pode evitar até acidentes, muitas vezes acontece, já aconteceu ali, pode evita, sim, realmente, crescer. Tem muitos momentos que hoje a gente sabe que no norte, hoje, nossa cidade, hoje, olha, o número de veículos é muito grande. No momento que a gente chega aqui, não tem onde estacionar. E às vezes a gente vê até nas próprias ruas dos bairros já. Já não tem onde muitas vezes, onde estacionar um carro. É. A minha rua, onde eu moro, às vezes, chega a estação de caminhão, ainda fica mais difícil que um veículo maior. Né? Então, acho que o trânsito tem que ser muito bem elaborado, assim, a rua. Só acho um único erro, achando eu acho que é muito amarelo nessas ruas aí. Amarelão, uma loucura. Pô, a frente, tem um negócio para frente da casa, ele bota um amarelão ali. Pô, amarelo é proibido estacionar. Daqui a pouco vê que pode estacionar daqui, corre o risco de uma multa, né? Porque está mal estacionado, amarelo. E é amarelo, isso aí que tinha que ser revisto, eu acho.
Permite uma parte, vereador?
Pode falar, vereador.
Agora estão pintando muito de azul.
Pintando de azul?
Cada secretário que entra, bota uma cor.
Talvez, secretário, agora sabe o gremista, secretário. Mas não tem vermelho, então não tem amarelo. Não, mas realmente, né, é muito amarelo demais. Tem lugares que é demais. Não sei. Então, isso aí prejudica muito. Já não tem quase estacionamento. E a maioria chega numa rua é mais amarela que branca, que o branco onde pode estacionar, então fica difícil. Então, é uma coisa que deve ser revista. Esperemos que o secretário de trânsito possa olhar isso aí, fazer uma análise mais profunda hoje no trânsito do nosso município, em todas as sinalizações de toda a cidade, né? Posso com certeza que irá melhorar para a nossa comunidade, nossos moradores que tem veículo, que precisa, né? Muitas vezes, estacionar o seu veículo, às vezes fica cada vez ficando mais difícil. Então, mas, vereador Luiz, o seu trabalho, se pede para que possa ali, se souber, como você está dizendo, pedindo que seja só para veículo de menor porte, eu acho que realmente aquela rua pode sim, pode ter mão dupla ali, eu acho. Então, sejamos favoráveis, é só mais palavra.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Em primeiro lugar, quero contribuir, né, Luiz, com o seu requerimento, né, com o seu pedido, que aquela ali, a travessa Luiz Galtério, possa ser mão dupla, né? Aquilo ali é uma rua pequena, né, Luiz? Estreitinha. Aquilo ali deve ser quatro casas, eu acho, na largura ali. E antes era duas mãos, é verdade. Aí ficou quem vai sentir da cidade para fora, só dobra à esquerda, direto Funeca ali. Né? Claro que ficou mais difícil. Quem vai tem que fazer aquele contorno todinho, né? Ali, é claro, para carros pequenos, carros leves, teria que retornar de novo ser a mão dupla, sim. Não para caminhões grandes, né? Que está sendo colocado aí. Mas favorece o nosso colega dos trânsito, né? Que anda circulando na cidade. E desemboca numa rua muito larga, aquela rua Darcy Rodrigues, né? Se não me engano. Que lá sobre a outra ponta era estreita também, senhor vereador. Ali exige ser uma mão só. Ou só quem vem da BR que vai, sobe para dentro da cidade, até o Campo do Nortense, ou se não, só sair da cidade. Porque ali os moradores ali reclamam muito, os carros passam pauleira do caramba ali, né? No meu sentido, e lá a rua fica estreitinha. Ao lado do supermercado do Adão, ou fica só subindo, entrando para dentro da cidade, ou naquela ponta também só desce. Aí tem que ser uma mão única também. Então é um problema dentro da cidade, uma rua tão larga ali do Funeca até o Campo do Nortense, e depois começa a estreitar ali adiante, como atravessa Luiz Galtério, né, Luiz? Então, ali, para carros de grande porte, caminhão, a rua da Darcy Rodrigues, ela dá condições de andar, mas, no mesmo tempo, naquela ponta ali, tem que ser uma mão única só. Ou só vem, quem vem pela BR, entra para dentro da cidade, ou só sai. O mesmo caso da travessa Luiz Galtério, né? Só para contribuir, Luiz, o teu trabalho é excelente, a gente espera que seja revisto, sim. E quanto a amarelo, o vereador Cristino, a nossa cidade está amarelando toda. Isso aí, para mim, é uma decadência muito grande. Eu não tenho onde estacionar, senhor vereador. É amarelo, amanhã vai ser azul, e depois que cor vai ser? Daí por diante? Às vezes eu dou a volta lá, na frente da colônia, vem aqui, perto do tapiche do Jaildo, vou lá na igreja católica para estacionar a caminhonete e não acho. Vou lá do lado do campo liberal. Onde é que vamos estacionar os nossos carros daqui mais um tempo? Isso aí tem que mudar. Está muito amarelo demais.
Consegue uma parte, colega?
Consigo?
Não, só para o pessoal aqui que tem as embarcações aqui no pier, tem reclamado. Pintaram de amarelo a prainha. Pô, rua larga na prainha, onde o pessoal para tomar um chimarrão, para olhar o pôr do sol. Pintaram de amarelo. Né? Então, assim, é um desprestígio à própria comunidade. Né? Como é que os trabalhadores têm ali, tem comércio ali, tem prestação de serviço, tem o lazer das pessoas. Então, acho que tem que se rever um pouco esse conceito aí, porque eu acho que estão errando.
Tem que ser revisto, senhor vereador Luiz e demais vereador. A cidade está virando a cidade dos amarelos. Acho que não é cabível. Então, é isso aí. Eu sou de acordo com o requerimento do colega e na nossa parte a gente aprova que seja estudado sim, o mais breve possível.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passaremos para a votação, a indicação 015 do vereador Luiz Galteri, do PT. Quem concordar que permaneça sentado, quem discordar que se levante. É aprovado por todos presentes na sessão do dia 28 de setembro de 2021. Esgotado a ordem do dia, não havendo mais matéria a ser discutida na ordem do dia, passaremos para explicações pessoal.
Questão de ordem.
Pois não, vereador?
Eu não vou me pronunciar hoje.
Certo, vereador. Em explicação pessoal, vereador Ronei Santos.
Boa noite, colegas. Boa noite, vereadora Vanessa. Assistência que nos honra com a sua presença. Pessoal que nos assiste por todas as mídias aí possíveis e pela Rádio Cultura Rio Grandina. Bom, primeiramente, né, vou começar parabenizando a colega Vanessa por mais uma tratativa ou uma tentativa, né, de sanar aquele problema da entrada do BBR lá, né? Que, segundo me consta, eles vão analisar mais uma vez um problema que já está ali há sei lá quanto tempo. Né? A gente espera que não seja mais um empurrão com a barriga, porque a gente desprende tempo e energia, a gente vê a dedicação que a senhora está tendo atrás dessa solução, e a gente fica triste quando eles protelam e protelam e protelam. Parece que uma vereadora representante do povo que está ali, ela não consegue ser escutada. Tu imagina o pessoal que vai ali, que não tem cargo nenhum, que é... Então, a gente parabeniza a senhora e a gente é solidário. A senhora sabe, estamos também diante do que a gente pode fazer, tentando colaborar. Né? E eu espero que eles lhe ouçam, né? O pedido é muito cabível, porque está horrível aquilo ali. Só que a gente espera que enquanto que eles não saibam quem vai fazer o quê, pelo menos uma manutenção preventiva eles poderiam fazer já. É? Mesmo que não vai calçar agora, não vai pavimentar, mas tu nivelar aquilo ali, eu acho que já dá para fazer. Isso não precisa fazer reunião, isso não precisa... E a gente quer o melhor para cada comunidade que usa aquele trecho ali. E a gente está vendo que eles estão tentando ludibriar, né? Então, a gente quer dizer que tomara que o EBR e a prefeitura se acertem e que a senhora consiga a gente tirar isso do papel, essa vontade de arrumar aquele pedaço ali, que é muito importante, um fluxo grande de veículos ali e funcionários, e eles merecem também ter condições de acessar ao local de trabalho. Bom... hoje eu vou fazer uma reclamação aqui, né, porque já terminou a pavimentação que a gente tinha conseguido para o bairro Carlos Santos, e agora eles estão na fase de pintura de cordão e do meio fio ali nas esquinas, e eu passei lá hoje e vi um funcionário só, né? Aí eu perguntei e o cara disse, não, o outro rapaz está de férias, né? Então, aí, diante disso, me vem a questão, né? Aí vai ficar o cara trabalhando sozinho o mês todo. Entendeu? Fazendo o trabalho de pintar um bairro todinho, bem dizer. E a gente vai nas secretarias e locais aí, e dentro das salas sempre tem gente bastante. E para fazer o serviço de rua, árduo, pesado, e nunca tem, sempre faltando gente. Está na hora de rever, né? Não sei se é realocar as pessoas ou fazer alguma coisa para que não fique capenga as equipes de trabalho de rua, porque são elas que vão enfrentar as demandas que nós pedimos aqui. Muitas vezes passam tudo por elas e eles estão sem gente. Vai ser cada vez mais difícil de solucionar. E eu vi o rapaz ali pintando sozinho, tentando... E aí eu disse para ele, pô, e como é que está aí? Não, estou sozinho. Cara, é uma equipe de pintura da cidade toda, uma pessoa só. É óbvio que não vai conseguir, né? Em tempo hábil, fazer as demandas que surgem, né? Então a gente pede para que o pessoal da Secretaria de Trânsito dê uma olhada para essa área de pintura ali, que a gente está esperando essa pintura lá para dos meio-fios, das faixas de segurança, para a gente inaugurar aquele pedaço aqueles trechos que nós conseguimos pavimentar e para dar o melhor andamento, para saber como é que vai ser o fluxo, as placas e coisas e tal, e tem que ser feito. E agora, na hora de fazer, está um funcionário só. Então, a gente pede aqui que o nosso secretário Luiz Escobar, que ele tenha um olhar mais atento aí, para que a gente possa terminar esse trabalho o mais rápido possível, né? Porque a comunidade anseia por essas obras aí que a gente conseguiu e está esperando para finalizar. Bom, hoje eu recebi uma reclamação do morador da Praia do Mar Grosso, né? Que tem um cavalete lá, já faz um tempo, ele me disse, que está quase morando, está sendo um filhote lá. É na entrada da vila, né? E o pessoal está tendo que fazer uma volta. Pô, cara, está chegando o veraneio, né? A gente fala-se tanto aqui em atração de turistas e coisa e tal, mas o cara ir passar num lugar que tu não tem que fazer uma baita volta por causa de um cavalete, tu não volta mais, né? Nosso balneário é muito bonito, é um lugar que deveria ser bem mais explorado, mas nas condições atuais aí, o pessoal vai uma vez, não volta, né? Ele também me comentou que a ponte que está saindo ali, passando a rótula, está saindo uns pedaços de concreto de cima da ponte. Não sei se vocês são moradores, já se atentaram para isso. Que ainda saíram uns pedaços de concreto grande ali, e que eu vejo que já está em tempo de ser feita alguma coisa daquela ponte ali. Porque depois que aconteceu um acidente, não adianta. Parece que a gente está querendo rogar praga, mas não é. A gente está vendo que as coisas estão erradas e está seguindo falando, e as coisas não se solucionam. Mas não vão vencer a gente por não escutar, porque nós vamos repetir toda vez que tiver oportunidade. Está errado, tem que procurar o calçamento novo da praia, cara. Tu vai lá, eu contei, eu passei rápido de moto com o meu guri, mas eu contei 3 buracos já na beirada ali. Então, como já foi dito, as obras estão sendo feitas, a gente tem conseguido bastante emenda, todos os vereadores estão se empenhando para isso, a gente tem aprovado crédito, tem aprovado financiamentos, mas eu acho que as obras têm que serem mais... Eu acho que até nós mesmo, de repente, porque eles não estão fazendo... e acompanhar em loco as obras que saírem. Porque, senão, eles saem, fazem do jeito que querem, uma semana depois está nós aqui pedindo para ir lá tapar os buracos das obras novas. Isso é redundante. Isso é em todos os locais que está acontecendo. Então, vamos ter um olhar atento. É o dinheiro público, é retrabalho. Tu gasta esforços de toda a comunidade, de todos os funcionários, para daqui a 2 semanas tu ir lá e estar aberto o buraco de novo, porque estão botando lona no cano. Nós estamos ainda no tempo de lona enrolando o cano. Bom, aí não tem como, né? Dá uma chuvarada forte aí, não vai aguentar. Nosso terreno é arenoso, todo mundo sabe. E
repete-se, repete-se, não só nessa gestão. É que ela está aí e ela tem que escutar, né? Mas é que está redundante isso, e eles estão... Eu não acredito que ela ache que botar lona em cano ainda vai sanar, vai tapar vazamento, não vai. Eu não sei como é que é feito em outras localidades, mas nós temos que se estudar. Se as coisas não estão funcionando, tu tem que procurar alternativas. Tu vai seguir fazendo porque é assim que todo mundo fazia? Não. Tu está rasgando o dinheiro da comunidade, cara. Não pode. Nós temos que ter mais cautela com isso. Quem recebe um pavimento sabe a importância que é. O cara que sai da areia para o pavimento, ele está vendo a melhoria que é. E aí daqui a... Pô, eu tirei por nós lá, que na minha rua, eles fizeram a minha rua, daqui uma semana tinha 3 buracos. E eu falei, troca os canos, olha, revisa. Está lá, Rua 4 hoje, está lá, Vanessa, interditada, com baita um buraco de lado a lado. Há quanto tempo tem sido falado aquilo ali? Parece que a gente está aqui falando, mas não tem ninguém escutando. Eu espero que a comunidade veja a luta de cada vereador que escuta vocês, que traz aqui para essa casa o trabalho que vocês pedem, que a gente está lutando, mas infelizmente as coisas não têm acontecido como a gente quer. É, mas o que não vai fazer nós deixar de lutar, de pedir, de reivindicar. Jamais, vocês podem ter certeza. Bom, também precisava falar de três, vou falar os três que vieram me procurar hoje, né? Na Júlia Miguel dos Santos, da Rua do Cristino, ali, um buraco enorme, perto, bem na frente da Aldanira ali. Mas enorme, um buracão. Eles disseram que já fizeram o pedido, né, e não foram atendidos. Na Tiradentes, ali na frente da pizzaria da Cris, a mesma coisa. A mesma coisa, o buraco está ali. Eu estive na pizzaria, eu acho que faz um mês. E hoje eu passei entregando carta ali. Aumentou o buraco. O que eu posso dizer? Não ia dizer que nada mudou, não. Mudou, o buraco cresceu. Esse. E também lá na Mário Pereira Leandro. Está aquele cavalete lá que também já faz um tempo. E não tem dado jeito nunca. E a gente está aqui falando e falando.
Última parte, vereador.
Com certeza, presidente.
Eu não entendo o governo por que faz as coisas tão erradas. Por que a Secretaria de Obras não manda um membro da Secretaria dar uma volta pela cidade e apontar os buracos que tem na cidade e levar o conhecimento da secretária e que faça uma equipe com 2 calceteiros e vão fechar os buracos? Isso aí é a coisa mais simples que tem, não precisa nós estar aqui toda hora falando, e a comunidade precisando de umas coisas simples, que é só ter a criatividade. Por isso que ontem eu falei... E repito de novo aqui, a prefeita tem que ver os seus conceitos, a prefeita tem que se orientar, a prefeita tem que pegar uma boa orientação daquelas pessoas que ela confia e fazer as coisas. São tão simples, é pegar alguém da Secretaria de Obras e dar uma volta na cidade e vai apontar os erros que estão acontecendo na cidade. E aí nós não vamos precisar estar aqui falando todos os dias, em todas as sessões da Câmara. Obrigado, vereador, pela...
E digo mais, presidente. Olhe bem, senhor. Ao invés de começar obras novas, desprenda a equipe para fazer essa circular que o senhor falou. Eu tenho certeza que tem quase um mês de trabalho tapando buraco na cidade, se sair procurar. E a gente muitas vezes a gente vê eles preocupados em começar novas obras, que são importantes, não estou tirando aqui a importância de nenhuma obra, mas o mais importante é tu manter o que tu já tem. Tu manter o que tu já tem também é importante. Eu sei que a gente sempre, o ser humano sempre quer mais, mas tu tem que manter o que tu já tem para tu não perder, para tu não degradar. Então a gente está repetindo as perguntas, os pedidos, justamente por uma falta de planejamento nessa área aí. Se falta gente, chama a gente. Chama para o trabalho braçal. Beleza? Porque tu vai em todas as repartições, então tudo cheio.
Mas tu vai para a rua, para calçar e para tapar buraco, é pouca gente. Tem que chamar pessoa de Rio Grande de contratar, que nem está sendo feito aqui. Cara, e nós não temos gente. Nós temos gente boa que nós que tem esse tipo de trabalho aí. E infelizmente os recursos disponíveis estão sendo direcionados para trabalhar dentro de salas e não para solucionar o problema das ruas. Isso tem sido feito diretamente sempre. E a gente está aqui falando, e na outra legislatura eu acompanhava, o pessoal também batia nessa tecla. Então, a gente, que eu posso dizer para a população? Que nós vamos continuar falando, e vamos continuar fazendo pedido, e vamos continuar na luta. Mas, como o vereador Luiz comentou antes, numa fala, que é importante que a comunidade também seja parte dessas reclamações, né? Porque os vereadores estão repassando os trabalhos para as secretarias competentes, e aí vai para o cronograma, vai para o papel, vai para a gaveta, não sei, e não acontece. Né? A gente tem lutado bastante aqui, e eu parabenizo cada um dos vereadores pela luta e também pela grandeza, né, de receber todos os pedidos e trazer para a nossa casa aqui. Então, por hoje era só, quero me despedir, né, quero mandar um abraço para o Zelão lá, para a Nira, para o Cabeça, para a Dona Oswaldir, na Cidade Alta. Eu quero dizer para vocês que está tendo vacinação já, né? Começou, e que temos que usar a máscara, álcool gel, para evitar aglomeração. A pandemia não acabou ainda. A gente está numa crescente para derrotar esse vírus maldito aí. Se cuidem e muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para o vereador Hildo, eu até me surpreendi o vereador Luiz não ter observado quem vem da praia, o calçamento, esse novo que o Regrinha fez, tem um baita de um buraco quem vai daqui para lá.
Me permite um comentário?
Pois não, mano.
Presidente. Sim, eu observei, né? Inclusive faz parte dessa reflexão da forma equivocada que estamos fazendo drenagem. Esse buraco é porque os canos são colocados com lona, a lona rompe, o cano quebra. Então, assim, sistema de drenagem tem que ser o que o engenheiro diz. Tem que ter um leito de concreto, faz uma lajezinha de 5 centímetros, pode ser, com uma malhinha, e bota o cano em cima, não vai quebrar, não vai entrar areia e tal. E dinheiro público sendo jogado fora, senhor presidente.
Vereadora, mas aí cabe a nós ir até a prefeitura e perguntar onde que está o quadro de fiscalização da prefeitura, que liberam uma obra que o Regrinha faz mal, e liberam.
Mas será que ele não executou conforme o projeto?
Mas né? Se o projeto está errado...
Talvez o problema seja o projeto.
Mas então, e cadê o quadro de engenheiros da prefeitura?
Tem que
pelo amor de Deus! Aí não. O vereador Irandir, há pouco tempo, fez um comentário, e o que acontece com as obras que o empresário Regrinha faz? Não tem fiscalização, porque ele faz do jeito dele e a prefeitura não fiscaliza. Aí está faltando fiscalização, vereador Luiz, e é dinheiro público jogado fora e a comunidade é prejudicada. Em explicação, pessoal, vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, Carlos Magno, Chacal, a Nonô, que está ali sentadinha, acho que pegou no sono. Ah, não pegou no sono nada, né, Nonô? Boa noite a todos, né? E mais uma vez estamos aqui cumprindo com o nosso dever, lutando pela nossa comunidade e, às vezes, observando, escutando a conversa, a fala, né, dos colegas que antecede, né, nos deixa preocupado ou até um pouco entristecido, né, de quanta demanda tem, né, nesta casa, trazido pelos colegas vereadores, demanda essa de moradores, cidadãos, pagos impostos, e não chega ao benefício de quem tem que fazer, que é o executivo. Nós somos legisladores, estamos aqui, como se diz chulamente, esperneando, né, brigando. E cada dia que passa, eu vejo no semblante dos colegas vereadores,
até mesmo que são situação do governo, né, trazendo as demandas, reclamando, pontuando onde é que está os equívocos, e nada é realizado, nada é modificado para que isso não venha ocorrer. Imagine se essa casa fosse uma legislatura de oposição, maioria oposição, que lá estaria tomando o governo todos os dias aqui, na segunda e na terça. Né? Isso tem que haver uma reflexão. Eu sei da competência da senhora prefeita, eu sei da dedicação da senhora prefeita, mas em algum lugar está falhando alguma coisa, porque não é possível discorrer todas as noites aqui enxurrada de reclamações, né, pela a própria situação, né, considerado que eu acho que isso não existe na política mais. E nem devem existir mesmo situação, oposição. Tem que existir a vontade de trabalhar para a comunidade, seja qual o lado partidário. Só eu, hoje, partido, no meu entendimento, se tem ele, porque é obrigado. Porque o certo, o correto, acho que deveria ser votado, e é votado pela comunidade, na pessoa. Porque partido já basta o nome, partido. Né? E nós vemos aí, cada dia, brigas, discussões, tentativas de golpe uns aos outros, principalmente lá em cima. E aí, agora, hoje, sai a notícia, fusão PSL-DEM. Amanhã, depois, é capaz de ter fusão PMDB e PT. E assim vai indo. Então, isso aí virou um carnaval que não se fala mais, partido tem que se esquecer. Tem que se buscar, é o coletivo para a comunidade. Mas eu quero... Senhor presidente, eu acho que ontem, não sei, ou o cidadão não conseguiu escutar, ou ele me disse que a rádio estava fora do ar ontem. Ah, no início estava. Não, porque eu... Não, eu sei que a rádio pela manhã estava fora do ar, né? Porque a minha sogra acorda o dia já o radinho ligado na Rio Grandina. Não tinha programação. E à noite, hoje, conversando com um amigo do interior, ele me disse, vereador, pô, não teve sessão da Câmara ontem, escutei nada de vir. Bom, eu não sei, mas a rádio de manhã estava fora do ar. Ah, pois é, boa, privilégio, hein? Não, mas isso é brincadeira. Mas que eu ontem, né, eu mencionei que a gente esteve, né, visitando mais uma vez a comunidade do Saraiva, onde foram atingidos, né, por granizo, as propriedades de cebola. Hoje estive na Secretaria da Agricultura, conversando com a secretária. Irei buscar junto ao Executivo, que o Executivo possa fazer uma retificação no decreto que foi elaborado de estado de emergência, porque eu entendo que tem que ser mencionado no decreto a localidade específica, a que foi a mais atingida pelo granizo, né, que foi a única no Saraiva. Eu acho que seria muito importante, né, ter a sua observação, e vou levar ao Executivo. Conversei com a secretária disse que houve uma consulta à secretaria, mas a elaboração toda foi, não sei se é um comitê ou é um grupo, né, que elabora decretos, principalmente estado de calamidade. Decreto esse que eu vejo que ele teve mais sentido e mais embasamento na área da Secretaria de Obras, que propriamente para a agricultura. Né? E a secretária me colocou bem, o que aconteceu, ela até fez, né, uma narrativa para a Secretaria-Geral de Governo, deveria-se, né, mencionar a localidade, mas isso não foi elaborado no decreto. Né? Eu vou ver com o Executivo se há possibilidade de fazer uma alteração na redação e mencionar a localidade. E por falar tem se falado, né, o vereador Luiz, que acompanha muito, né, a questão da globalização, né, a máscara às vezes a palavra custa sair, mundial, principalmente sobre o alimento. Eu estava hoje vendo uma reportagem, eu procuro muito estudar e conhecer, né, sobre a agricultura, sobre a alimentação mundial, né, a distribuição, países produtores. Eu gosto dessa área. estava vendo hoje numa reportagem, né, que a China, nesses últimos 2 anos, e principalmente do ano passado para cá, pela pandemia, vem importando dos países produtores tudo o que pode. E está deixando os países que produzem, né, com escassez de alimentação, com escassez de insumos, de produtos, e elevando os preços, né, que é o que vem acontecendo. Nós estamos com um absurdo no preço, né, da soja, do arroz. O arroz até tinha baixado, agora está subindo, e outros produtos, e até mesmo a resina. Né, tem uma empresa, acho que não vou achar aqui, né, mas é uma empresa que está exportando a resina, né, produzida no Brasil, que é um dos países grandes produtores de resina, com a sua área de floresta silvicultura, e comprou toda a produção. A produção está indo toda para a China, está indo para o exterior, né, através da Odebrecht, parece que é. Tem uma parceria com essa empresa. Eu li a matéria e depois escapou. E o que acontece? Hoje a resina para o agricultor, para o produtor, está bom. O agricultor está vendendo a resina a R$7 o quilo. Isso é bom. Só que se continuar nesse ritmo de exportação, nós vamos ter falta de matéria-prima aqui no país daqui uns dias. E não vai levar muito tempo, vereador Vanessa. Pelos estudos, né, dos órgãos competentes, nós vamos ter problemas com matéria-prima derivado da resina que foi toda importada. E assim é a soja. A soja brasileira, ela é produzida e quase 92% é exportada. Isso já antes mesmo da colheita. Hoje, se eu quiser plantar soja, eu já planto vendo 60%, já sei quanto eu vou receber. Isso é bom para o agricultor? É. Mas o problema que está ficando é a falta de produtos dentro do país, né? Isso vem sendo com a demanda da carne também, que é um preço que está alto, está sendo exportado, fica muito pouco dentro do país, né? E encarece. É bom para o agricultor? É. Mas eu estou preocupado é com a alimentação do nosso povo, da nossa, né, dos cidadãos brasileiros. E aí estava vendo aqui, né, tem elaborado pelo Congresso Nacional, né, um pilar, uma meta, né, de 2019 a 2028, né, da produção, da assistência, do acompanhamento, agricultura familiar. O Brasil, se nós olharmos, comparado com outros países, principalmente América Latina, América Latina hoje tem como agricultura 23% só agricultores familiares. Né? Em toda a América Latina, 23%, vereador Irandi, é agricultores familiares. O inverso do Brasil. O Brasil é 75% dos agricultores, da agricultura do país, é agricultor familiar, é a família, é pequenos agricultores. 75% de tudo que nós produzimos no país é de pequenos agricultores. Agricultor que produz somente com a família e não aqueles agricultores de grande escala, industrializado. Né? E isso, numa área de apenas 8% do nosso território. O território nacional brasileiro se produz todo tipo de agricultura, pecuária, que seja, 8% apenas do território. Né? Enquanto, às vezes, nós vimos países como a Alemanha, Inglaterra, países poderosos criticando o Brasil, porque não agride o meio ambiente, porque produz em cima de áreas que não deveria, que deveria ser preservado. Isso tudo é só com o intuito de vir buscar matéria-prima, principalmente da Amazônia. Os Estados Unidos é o maior importador de matéria-prima da Amazonas para medicamento, todo tipo de medicamento. Eu tenho uma fala de um professor, né, que estuda a toda a globalização, principalmente da matéria-prima que sai do Brasil para medicamentos, para toda a área. Eu vou trazer na próxima sessão, o áudio é em torno de 5 minutos, né, para a nossa comunidade, a nossa sociedade, né, ter ciência, né, de quanto nós devemos valorizar o homem do campo, né, que por muitas vezes são chamados por alguns que se chamam, né, e que se intitulam almofadinhos, que nunca pisaram o pezinho na areia, né, ficam debochando, olha lá o candango do campo, olha lá o jegue, não sei o quê, intitulam, mas eles não sabem a importância que tem o homem do campo, a importância de nós valorizarmos, incentivarmos, né, com insumos, com o subsídio, seja lá qual for a forma. A fala desse professor é muito interessante, é muito importante, principalmente o jovem deve escutar. Né? Eu vou trazer na próxima sessão, eu não vou esquecer, vou deixar ali, até foi um áudio que foi me mandado, lá do Estreito, a pessoa deve estar escutando, sabe quem foi. Né? Eu achei muito interessante, na próxima sessão eu prometo que eu vou, né, divulgar aqui para que possa, né, a nossa comunidade escutar. Tenho 2 minutos. Então, nessa cartilha, né, nesse projeto que está sendo, que foi elaborado desde 2019, com meta até 2028, são 7 pilares, né, que se pretende no Brasil avançar, principalmente para a agricultura familiar. Vamos lá, o primeiro pilar é criar um desenvolvimento político propício para fortalecer a agricultura familiar e políticas públicas institucionais favoráveis. Segundo é apoiar a juventude, assegurar sustentabilidade geracional da agricultura familiar, proporcionando aos jovens terra, educação, formação, crédito, inovação e tecnologia no mercado. Terceiro é promover justiça de gêneros na agricultura familiar e liderança das mulheres rurais, da igualdade, autoempoderamento, autonomia e independência. O quarto é fortalecer organizações dos agricultores familiares, sua capacidade para gerar conhecimento, representar os seus membros, prestar serviço, inclusive contínuo, no rural e urbano. O quinto, melhorar a inclusão socioeconômica, capacidade de recuperação, bem-estar da agricultura familiar em sua casa e nas comunidades rurais. O sexto é promover sustentabilidade da agricultura familiar para conseguir sistemas alimentares resistentes às mudanças climáticas. E o sétimo, para encerrar, fortalecer o multidimento social, nacionalidade da agricultura familiar para alcançar inovações sociais que contribuem no desenvolvimento territorial e sistema alimentares que protejam a biodiversidade, meio ambiente e a cultura. Então, né, esperamos que nossos governantes possam cumprir com metas que estão estabelecidas até 2028 para proporcionar à nossa agricultura familiar, ao nosso povo brasileiro, ao nosso povo nortense, que é produtor, né, melhorias nas nossas propriedades, conscientização de que sem o produtor, sem a agricultura, nenhum de nós conseguimos sobreviver. Obrigado, senhor presidente. Até segunda-feira irei trazer o áudio que eu achei muito interessante do professor sobre estudos de toda a matéria-prima, de tudo que é desenvolvido no Brasil e que tem importância no mundo geral. Obrigado, senhor presidente.
Em explicação, pessoal, vereador Irandir Rodrigues da Silveira, do PDT.
Bem, em primeiro lugar, boa noite, colegas vereadores, amigos que nos escutam nesse momento, né, por intermédio da Rádio Cultura Rio-Grandina, né, e até mesmo pelo Facebook, né, a internet, né. E, na verdade, né, quero aqui cumprimentar meu amigo Paulinho, né, São Gaetano, a nora dele, né? Estava olhando o WhatsApp aqui. E me botou aqui: oi, boa noite, Irandi. Aqui é a nora do Paulinho, Ricardo. O amigo não tem como falar para a prefeita fazer uma pracinha aqui fora para as crianças brincar. Não precisa ter muitos brinquedos, só uns balanços e uns escorregador. Já basta, e que tem muitas crianças aqui fora, e as pracinhas só tem no norte. Vou esperar a resposta do amigo, desejar, agradeço. Posso dizer para a colega que vou marcar uma reunião com a prefeita em seguida, tem vários assuntos para tratar com ela, tá? Na hora do Paulinho e as mais mães ali em São Caetano. Por que não, né? Uma pracinha para nossas crianças em São Caetano, localizada aí na Igreja Batista ou na Igreja Católica, para as mães levar suas crianças para brincar. Eu acho que é justo o seu pedido, tá? Tranquilo, a gente por aqui vai tentar sim, tá? Também hoje o senhor vereador Hildo, sei que o amigo é um lutador, um vereador, luta muito pela a nossa agricultura, né? Como todos lutam na pesca, agricultura e as lutas da cidade, né? Fiz uma visita na Emater, né, Hildo? E claro que eu estou preocupado, sim, ali no Retovado, povo nosso ali, né? Teve perca de cebola ali. E aí eu conversando com a colega Sandra, né? E na verdade que houve percas, né? Ali de talvez até 70%, né, Wilton? E parece que ali por parte do pro lago, né? Só considera a perca, se não atingir 2.500 quilos por mil, né? Acho que não tem aquele capote de ter o seguro, né? Se, por exemplo, plantou 10 mil, tirou 25 toneladas, está fora. Tem que tirar menos, né? Aí é complicado, né, Hilton? Então, que seja olhado com carinho, porque a gente sabe que tinha um hectare de cebola, aquele plantador que cuida bem, trata com remédio e tira até 50 toneladas. O Hilton sabe, outros vereadores sabem, aqueles tiram, outros tiram 40, outros tiram 30, né? Mas fica na média de 3 por 1 a 5 por 1, né? Agora, 2,5 é muito pouco, é chupetão. Então, nós não vamos tratar com chupetão. Teve perca e que seja revisto. E também salientar, né, Hildo, que me falou ali a Sandra, que o agricultor tem 10 dias para comunicar o Banco do Brasil, tá? Sobre essa, a pedra que cortou a sua cebola. Para um fiscal olhar, né, fiscalizar, e tem mais os outros procedimentos, que é nota e daí por diante, tá? Então, só salientar isso aí, né, Hildo, para contemplar, né, e deixar... É registrado isso aqui que a gente teve na matéria ali também, pedindo informação, tá? Vamos em diante, né? Temos ali o balneário dos pescadores, senhor Luiz, né? A Vila dos Pescadores, né? Mais conhecida. Passando ali a segunda ponte, tem uma cratera ali, muito grande, um buraco terrível, né? A gente gostaria que a Secretaria de Obra ali, o tapador de buraco, que olhasse aquilo ali e tá, passa aquele buraco. Se cair um carro ali, não sai. Tá grande. É na Vila dos Pescadores, né? Acho que a descida do Luiz fica uma rua antes, né, Luiz?
É exatamente ali o meu acesso.
Pois é.
Era para ser. Era para ser, né?
Passei por ali.
Inclusive, já tem ali caminhão de material de construção que caiu no buraco, ó, já deu um monte de transtorno.
Pois é, então a gente espera que a nossa Secretaria de Obras, o tapador de buraco, que vai ali mais breve possível, que tapa aquele buraco ali. Porque, na verdade, antes tinha os buracos tinha nome. Era o buraco fundando, Betano Secando. Então, ali o buraco que a água abriu uma cratera na Vila dos Pescadores, né, que seja tapado. Tá? Aqui também nós temos uns pedidos de cano ali em São Caetano, né? Uma saída d'água, o Fábio, que na ponte do Ireno ali, ali tem uma vila, né, de cidadão ali. Se seria possível a Secretaria de Obra, a nossa executiva, colocar 5 canos ali. A gente vai ver isso aí também, né? Vamos tentar, tá? Sei que estão na escuta, estão escutando a Câmara de Vereador, e eu tenho que colocar isso aqui no ar, né? Mas a gente vai marcar uma reunião com a nossa prefeita mais breve possível, né? E tentar conseguir 5 canos, né? Não, a gente não promete nada, mas tentar não custa, né? Então vamos, né, em frente, né, com o nosso trabalho. Deixa eu ver. Até me perdi já aqui. Vamos ver aqui nas costas da... Aqui, deixa eu ver. Ontem, foi 27, né? Às 5 horas da tarde, tivemos uma reunião, né? Do PGE. Sobre a pesca e a nossa lei, né? A nossa lei. Junto com o doutor Eduardo Cunha, procurador, né? O que que se encontra, né? As novas ações no STF, né? Que na verdade, que a palavra certa é um desrespeito à nossa lei, né? 15.223/2018, né? Então, estava presente nessa reunião ontem ali, virtual, né? O Fábio Branco, a Ana Espinel, que é o CONGAP, Bercílio Silva, deputado Zenuni da Frente Parlamentar, Gilmar, Federação dos Pescadores, Zaboni, da Oceano, né? Ivan, Colônia Z3, Gustavo Furg, né? Ali, pesquisador, né? A Miriam, professora Lianda Furg, né? Então, se trata do conflito confederativo, conflito confederativo, Estado com União. O que acontece? Se trata de uma nova portaria de arrasto, senhores vereadores. E, na verdade, seria assim, eles alegam que tem um estudo do projeto REBIC, mas, na verdade, não tem estudo, porque não foi passado aqui no nosso Estado, não foi... As nossas colônias de pesca, os presidentes e pescador, né, não tiveram esse estudo. E é um estudo também que, na verdade, não vai levar a lugar nenhum, porque maia quadrada, se escalejar um pano de rede, fica maia quadrada. Né? A maia de tela, a dispositivo, né, nós construímos uma lei para ser a redenção da nossa pesca. Né? E já mostrou que essa lei... Tem pescado dentro da Lagoa Mais, camarão e tainha, de Tocos até Chuí, já teve um aumento de peixe, né? Então, temos a portaria interministerial, né? Da pesca, né? Ação sobre a pesca de arrasto, ação no ato do Supremo. Impugnou a portaria, né? Legalidade, né? E foi ajuizado. Cássio Nunes. O senhor Cássio Nunes, ele faz parte, na verdade, do secretário da Pesca Nacional, junto com o Bolsonaro. Isso eu já falei. O senhor Bolsonaro não sabe o que é pesca. Ele é induzido para o secretário da Pesca. E é onde botaram o tal de Cássio Nunes, senhor vereador Luiz, que é do lado desse, do grande pescador e o pescador da pesca predatória, que é o arrasto, né? Querendo derrubar nossa lei das 12 milhas, né? E nós esperemos que o governador do Estado não ceda, né? E temos um procurador do Estado, que é Eduardo, né? E que é do PGE, que está conosco, né? Como está a doutora Anelise Beck. Então, já vai fazer 3 anos, vai para 4 anos. E eles agora vêm com uma nova portaria, que é a portaria 80, que abre vários caminhos sobre a pesca, mas sobre o arrasto, que é a pesca ilegal, né? Que, na verdade, na área costeira, que é uma dragagem, né? E também atinge o meio ambiente, né, senhor vereador Luiz? Portas de 180 quilos, 200 quilos, rede de 200 metros acorrentada, dragando a nossa área costeira, né? Acabaram com a pesca em São Paulo e no Rio, e quero tornar a acabar aqui dentro do nosso Estado, e dizendo que essa novo arrasto, é o nome da portaria, que foi aprovado, mas que vem de baixo para que vem lá de cima para baixo, e não vai de baixo para cima, que é uma lei nossa legal, né? Então, se dá o nome de conflito confederativo ao Estado da União. A água da União, na verdade, das 12 milhas para fora é a União. Agora, o Estado pode fazer seu regamento. Então, é uma briga de foice. Esperamos que esses 4 anos passem o mais breve possível, que esse secretário da Pesca, na verdade, né? Que, na verdade, ele tem o conhecimento com a raça, acaba com a pesca. Só que ele é um industrial. Ele tem traineira, ele tem barco de arrasto, e é um secretário da pesca que nunca vem no nosso Estado discutir a pesca com os vereadores, pescadores artesanal e até mesmo os pescadores industrial aqui do nosso lugar. Barcos industrial nosso hoje, de grande porte, 70 toneladas, 60 toneladas, estão sendo amarrados e vendidos para outro estado porque não tem mais produção. E quem é que acabou com a produção de pescado? O arrasto. Ora, senhores, um barco puxar 3 horas, uma rede de 200 metros acorrentada, com porta de 200 quilos, com um motor de 200 CV, com a caixa 6x1, botar 10 toneladas de peixe em cima num porão e, na verdade, aproveitar 30% desse pescado, né? Como com o secretário da pesca acha que essa pesca é legal? Aí diz que o dispositivo vai espantar os peixes pequenos. O dispositivo não mata a tartaruga. O dispositivo colocado nessa rede só fica peixe grande. Isso é conversa para trouxa, para quem não sabe o que é pescaria. Mas quem sabe o que é pesca, pesca e tem conhecimento, sabe que isso aí jamais é legal. É legal, talvez, o barco industrial de Santa Catarina que pratica o arrasto. Agora, não quero praticar a maia, que é a pesca seletiva. E nós, dentro do nosso estado, temos que brigar para a nossa pesca seletiva, mostrou a redação da nossa pesca. Então, o que acontece? Está sendo feita uma nova liminar, né, por intermédio do procurador do estado, para ajudar a segurar a nossa lei, para que a nossa lei não seja derrubada. Só esperemos que esse secretário da pesca termine os seus 3 anos e que não seja mais o secretário da pesca daqui a 4 anos lá na frente, porque a briga de força é grande, né? Quero derrubar a nossa lei de qualquer jeito, mesmo que seja uma lei reconhecida em outros estados. Todo estado reconhece a nossa lei, que é uma lei sensacional, que veio para a redenção da pesca. Mas o estado de Santa Catarina, simplesmente aquele industrial que pratica aquela pesca ilegal, quero derrubar. E, na verdade, quem é que está à frente? É o secretário da Pesca Nacional, colocado pelo senhor Bolsonaro, e até mesmo isso, o Cássio Nunes Marques, que é um ministro também que induz. Então, vamos torcer que aguentemos, né? Que entremos com uma nova liminar e que passe esses 4 anos mais breve possível e que a nossa lei possa ser, né, analisada lá no STF e seja declarado lei e nunca mais ser derrubado, tá, senhores vereadores? Então, a gente conta com o apoio dos deputados estadual, de cada um vereador, com o apoio dos deputados federal, né, para ajudar a reforçar, né, a nossa lei a nível de estado, mostrando para Santa Catarina e até outro estado que a redenção da pesca é o nosso futuro, porque o Uruguai tem peixe, e nós agradecemos o Uruguai por ter peixe nas nossas águas e de todos até Chuí, porque Rio, São Paulo e Santa Catarina, na verdade, vêm buscar o pescado aqui. Por que que vêm buscar o pescado aqui de todos até Chuí? Porque aqui nós temos peixe, agradece o Uruguai, senhor vereador. Porque lá tem lei, lá tem cota de pescar. Um barco, por exemplo, se dá uma cota de 100 toneladas para pescar no ano, ele matou 100 toneladas em 60 dias, ele amarra. Não trabalha mais. Se dá uma cota para um barco grande de 300 toneladas, matou 300 toneladas em 6 meses, ele amarra também. Agora, aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, barco de outro estado trabalha de noite, não tem cota de produção, né? E quero levar nosso peixe para Santa Catarina, gerando imposto lá e acabando com o nosso pescado, né? Então, acho que nós temos que se ligar muito, se orientar muito nisso aí, né? E lutar todos os vereadores junto com o seu deputado estadual, deputado federal, com os prefeitos da nossa cidade de São José do Norte, a prefeita, o prefeito Fábio Branco, o prefeito de Pelotas, São Lourenço, mas sim, todas as prefeituras do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos 44 colônias a nível de estado, e as 44 colônias é, na verdade, contra o arrasto na área costeira dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, é o seguinte, né? Acho que o estado tem direito a fazer a sua legislação. Então, contemos com o apoio de cada deputado, de cada vereador. Tá? Não sei quantos minutos ainda me resta, senhor presidente. 40 segundos, eu não tenho mais tempo. Tinha mais um outro relato. 40 segundos, só basta me despedir dos colegas que nos escutam, né, nesse momento. Segunda-feira temos aí, né, e que nos procure para fazer requerimento e proclamar em prol do nosso povo. O que é certo vai ser certo, o que foi errado nós vamos debater que é errado. Estamos juntos, povo. É isso aí. Boa noite a todos.
Em explicação, pessoal, vereador Luiz Galtério, do PT.
Sou eu, senhor presidente?
É. O senhor então, não tá. Quer falar.
Não, vou cumprimentar a comunidade, vou, né, tocar em alguns assuntos importantes aqui. Acho que me antecederam, né, colegas que falaram da agricultura e da pesca, e a gente tem sim que intensificar esses debates, onde eu que tenho participado, né, eu posso dizer que tinha participado, vinha participando antes da pandemia, né, porque agora as reuniões estão mais restritas às representações de classe, né, não são mais abertas, não há tanta divulgação. Mas é isso, eu queria comentar com o colega Irandi que já fez mêsversário esse buraco lá da entrada da Vila dos Pescadores. Já podemos até fazer bolo. Podemos fazer bolo e comemorar o mêsversário, porque ele está crescendo, né? Então, já que ele está crescendo, está bem criado já, né? Então, acho que deve ter alguém se orgulhando disso por aí. Mas é o seguinte, falei com o diretor da Secretaria de Obras na semana retrasada, né, e o que me contaram é que não daria de fazer esse serviço lá e tal. E quando a gente vai ver, né, a instalação dos canos, e aqui eu não faço esse comentário crítico a quem opera na Secretaria de Obras a feitura das pontes, porque quem diz como tem que ser feito é quem, né, planeja a execução da obra. A feitura é feita com ali um local que passa caminhão, material de construção e tal, foi colocada uma loninha em cima dos canos. Quando se faz o leito de um pontilhão, o ideal, né, do meu ponto de vista, eu não sou engenheiro, é que se coloque, né, por mais que se coloque lona em cima do cano, mas que se coloque um cascote, um saibro, né, se faça um, se coloque um material que não vá, né, que vá distribuir o peso das cargas que passam para toda a cobertura e não concentrar o peso da carga em cima do cano, que é o que me parece que a areia pura por si só faz. Né? E aí está mais algumas demandas que vão se criando. A exemplo do que eu tenho falado das demandas urbanas, né? Sempre que chove, se cria esse conjunto de atividades de reparo, que é a enxugação de gelo para o pessoal da prefeitura. Né? E que dá muito trabalho para quem opera isso, faz isso. O pessoal do setor de calcetaria, né, da hidráulica, da prefeitura, da Secretaria de Obras. Por isso a necessidade de fazer melhor as infraestruturas. Né? Quando vai fazer, faz bem feito. Né? Gasta um pouco mais e tal. No final de contas, é a economia. A médio e longo prazo é economia para o município. Mas, né, o que se vê é uma forma de governar imediatista no governo da prefeita Fabiana Zog. Né, tanto que se projeta endividamento do município, né, de forma a dar passos talvez maiores do que as pernas do município. Né, e com que prioridades é executado isso é muito contestável. Mas está muito evidente assim, a desatenção do governo em relação à infraestrutura e manutenção. Até seria importante que os representantes do governo na casa, né, pudessem fazer alguma explicação, né, trazer por parte do governo alguma explicação, algo nesse sentido, porque a base do governo inteira praticamente está criticando as ações do governo. Isso é curioso para mim, que estou bem definido enquanto oposição ao atual governo. É bastante curioso isso. Né? Mas falando um pouco sobre a pesca predatória, Irandi, e o projeto Rebique, né, que é uma mentira muito semelhante à mentira contada, às mentiras contadas pelo presidente Bolsonaro para o mundo inteiro na ONU agora. Então, eles criam uma narrativa, eles são tão fascínulas, né, tão medíocres, tão miseráveis de espírito, que não tem pudor algum de mentir para a comunidade, mentir para o Brasil, de criar uma ilusão a respeito das suas intenções. A intenção desse governo federal que está aí posto é de servir as elites econômicas. Primeiramente isso. Essa é a política econômica do ministro Guedes e do Bolsonaro. Fora tudo que é, né, vexatório, que é, que ocorre diariamente, né, no Brasil, e que é noticiado, que todo mundo está aí vendo, que eu não preciso nominar aqui, a grande intenção é atuar para quem investe na Bolsa de Valores, para quem produz commodities, né? E aí eu ouvi atentamente a fala do colega Hildo aqui, né? O Hildo Omar, sobre a situação da inflação, da carestia, né? Da reserva de bens, da reserva de produtos, do mercado mundial, né? Da China que absorve, dos Estados Unidos que patenteia, dos Estados Unidos que também tem interesse. As potências mundiais todas têm interesse no Brasil, né? De uma forma ou de outra. O Brasil é rico por natureza, de biodiversidade, de água, de minério, né? De terra agrícola, arável, terra fértil. No entanto, a gente está degringolando todo esse conjunto, né, de patrimônios da soberania nacional, né, para servir a esses interesses externos, né? Em uma palavra mais difícil, poderia-se dizer um interesse exógeno, interesse que não é nosso, não é do brasileiro, não é nosso. Só que aí eu divirjo num ponto só, né? A culpa não é da China que quer, não é dos Estados Unidos que quer, né? Eles querem. A nossa política econômica é que é nefasta. Porque quem decide o futuro do Brasil são os governantes do Brasil. Quem decide quem é, como é que vai se dividir a renda do brasileiro, quem é que vai ocupar as terras, como é que vai se agricultar no Brasil, se vamos ter mais espaço para a agricultura familiar ou mais espaço para o agronegócio que bota fogo, né, que envenena, que mata índio, que confronta ribeirinho, né, que grila terra. Esses aí que a gente está vendo sendo noticiado nos jornais diariamente aí, do fogo que o Brasil está pegando fogo, né, e da água que está sumindo, as barragens sem água, né, há um desequilíbrio ambiental enorme posto. E isso é consequência da atual, né, política, na verdade não da atual, mas da política em curso, né, que não é uma política de governo, mas uma política econômica de Brasil, onde quem tem ganhado dinheiro e aumentado riqueza é latifundiário, né? Agricultor familiar, pescador artesanal, todo mundo tem sobrevivido a esse momento econômico que a gente tem visto aí, né? E, bueno, a culpa é do presidente Bolsonaro, a culpa é dessa equipe de governo, e a gente tem que nominar, sim, né? Eu digo porque é só ver como quem vota, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, né, acompanhar, tem a TV Senado, TV Câmara aberta, é só acompanhar e ver nas votações mais importantes para cada setor, por exemplo, como essa questão do projeto Rebic, como vota vereador Irandi cada bancada, né? Como votam a bancada do PDT, né, do seu partido, como vota a bancada do PT, como votam as bancadas de apoio ao atual governo. Então, não há como negar uma distinção de campos e de agenda política e econômica para o Brasil. Há diferença, sim, né? Há uma distinção grande entre os campos políticos e quem defende o quê no Brasil, né? Isso é importante, essa reflexão é importante ser feita para a gente poder, né, nos encontrar com o próprio processo democrático e com a construção do futuro que queremos. Porque a gente quer um futuro com criança na escola, com emprego, renda, com crédito rural, com direitos pescadores, respeitando a lei do... Um dos processos mais, depois do orçamento participativo do Olívio Dutra, a construção dessa lei, Irandi, do Código Gaúcho de Pesca, eu acho que é um dos processos democráticos mais legítimos que eu já vi. Porque o orçamento participativo da época, foi reconhecido mundialmente como uma iniciativa de trazer as pessoas para dentro da forma de governar e dando oportunidade para as pessoas dizerem quais são as prioridades que têm que ser apontadas com o orçamento que se tem disponível. E a construção dessa lei foi junto dos pescadores, das entidades de classe, né? E hoje a gente vê uma perseguição, uma afronta, né? Esse conflito federativo, né? Que Vossa Excelência menciona, ela não é contra o Estado do Rio Grande do Sul, né? Ela é uma luta de classes. É a luta de classes. São os trabalhadores do setor da pesca que têm pequenas embarcações, pequenas modalidades de pesca, pequenas e médias modalidades, a pesca do Emale, a pesca da Tainha na Lagoa, da Curvina, do Linguado, da Anchova, e essa grande pesca industrial que é representada, né, através do secretário especial de pesca de Santa Catarina, para atender isso que eu tenho mencionado aqui no início da minha fala em relação a quem trabalha para quê. Então, esse atual governo, né, e se dialoga muito com o governo do Estado também, né, Eduardo Leite, que com todo o seu rol de privatismo, né, inclusive, senhor presidente, eu quero aqui me desculpar hoje, né, com o sindicato, o Sindiágua, né, porque fiquei de fazer uma conversa com os demais colegas, porque o sindicato vai trazer uma carta a cada vereador dessa casa, né, a respeito do processo de privatização da Corsan, privatização da nossa água. Né, algo que a gente pode, de boca cheia, dizer que é estelionato eleitoral, né, o que o governador cometeu, porque ele disse que não privatizaria. E muitas das pessoas que votaram nele, talvez, tenham colocado isso na balança. Bom, ele disse que não vai privatizar a Corsan, então isso para mim é importante, então eu vou votar no cara. Aí o cara vai lá e privatiza, ele rompeu com um contrato feito com aquele cidadão que votou conforme um discurso eleitoral. E quando se faz isso, eu denomino estelionato eleitoral. Né? E é o conceito que se usa em muitos casos semelhantes. Então, a importância do processo político para os cargos que nós ocupamos, os cargos que o Poder Executivo ocupa, né, no Estado, município, Brasil, deve estar muito claro, né, para que as pessoas não se iludam, para que a sociedade não seja iludida por projetos ocultos, né, que são carregados por esses representantes. Algumas anotações aqui. Eu quero, no final da minha fala, senhor presidente, né, ao mencionar a agricultura também, né, que eu comentei aqui sobre a importante fala do vereador Idomar, né, eu acho que o pessoal do Saraiva merece, né, que seja especificado a situação emergencial que se passa exclusivamente com eles por causa da chuva de pedra, mas é um pessoal que tem enfrentado também a situação do Banhado Estreito. E eu acho que eu estou refletindo aqui, vou convidar colegas a assinarem, a entrar com um pedido de feitura por parte da prefeitura de desobstrução do canal assoreado do Banhado Estreito. Porque tem um trecho de cerca de 500 metros, pouco mais ou pouco menos, que precisa ser limpo ali, que foi assoreado com concreto, com pedra, com aterro, ao longo de muito tempo. E o banhado tem seu fluxo comprometido por conta disso. E eu, finalizando, senhor presidente, quero comentar ainda que hoje recebemos em São José do Norte, né, assessor do deputado Pimenta, né, que destinou uma emenda de R$250 mil para o bairro Brasília, especificamente para o Campo do Ferrari. E aí tivemos lá, né, vistoriando, né, apresentando o local ao representante do mandato do deputado Pimenta, a qual ficou muito contente de ver, né, a expectativa que a comunidade tem, expectativa histórica, né, de valorização, de reconhecimento do poder público. E eu fico muito feliz, porque o recurso já está no município, e nós entraremos em plenário aqui com o pedido de informações, semana que vem, a respeito do andamento, da licitação, né, e do início das obras ali, porque a comunidade do bairro Brasília, comunidade do Ferrari, vulgo também Ferrari, que as pessoas usam, mas oficialmente bairro Brasília, merece muito a atenção do poder público, de infraestrutura, de saneamento, de lazer, de cultura, de educação. Certo? Uma boa noite a todos e a todas. E segunda-feira traremos novos temas, novos debates, certamente em prol da nossa comunidade aqui.
Boa noite à comunidade de São José do Norte, boa noite, nobres vereadores, vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, aos vereadores que permanecem aqui no plenário. Eu não vou tomar muito tempo, porque não vou falar muito, mas eu recebi umas mensagens aqui e tenho que ler para os nobres vereadores. O Denner e Thaís, Rua Mário Pereira Aliando, conhecida como a Rua 5 na Cidade Baixa. É uma vergonha. O trânsito, eu não acredito que temos secretário de trânsito que não enxerga essas coisas na cidade. É uma vergonha nós termos secretário de trânsito assim. Não é eu que estou falando, eu critico, mas quando eu critico no meu nome. Aí, o nosso grande Robinho também botou, trocar os 6 por meia dúzia na Secretaria de Trânsito, mas na campanha de 2016, a prefeita falou que tomaria a Secretaria de Trânsito um diretor da Secretaria de Obra. Não sei por que modificou de opinião. É promessa de campanha, foi da prefeita. Mas logo aqui tem Newton Jardim. Parabéns a todos os vereadores que votaram no projeto de empréstimo desta casa para o executivo, onde vai trazer muitos benefícios à nossa comunidade. Então, as opiniões são divergentes. Muitos gostaram, outros não gostaram, mas é do processo político. Eu também ia falar nessa noite, mas vou deixar para falar depois, porque eu não sou Bolsonaro e não sou Lula, mas também eu tenho que falar do governo do PT. Eu não posso deixar aqui, embora nós sejamos companheiro, mas também eu tenho que falar também que o PT deixou esse país todo endividado, o PT emprestou dinheiro para a Venezuela, foi uma vergonha nas empresas estatais. Aqui em São José do Norte foi uma vergonha. Nós perdemos uma subestação que nós poderíamos ser hoje suficiente energia elétrica, que poderíamos ter grandes empresas se instalando aqui, e umas pessoas despreparadas, não é o caso da Vossa Excelência, vereador Luiz, que fique bem claro, eu estou dizendo as pessoas que foram administrar junto com o ex-prefeito Madruga, que não tinham preparo. Botaram um advogado que não conhecia nada, que todo mundo sabe. Botaram um secretário de planejamento, que infelizmente quem perdeu foi a comunidade de São José do Norte. Eu não voto nem em Bolsonaro e nem em Lula. Eu vou votar se tiver uma terceira opção. Mas o que é, a gente tem que se dizer. Quero mandar um abraço ao meu amigo Cedeni, que é um ouvinte da Câmara de Vereadores e gosta de ouvir, e ainda diz que gosta de ouvir muito o vereador Hildo. Um abraço ao Renan, um abraço ao Salim, lá do Saraiva, o Fabiano das Bicicletas, o Negro, lá do Estreito, a dona Jurema, que hoje nos acompanhou numa viagem até Bagé, a dona Rosa e sua mãe, o seu Zé, lá do Comendador Carlos Santos, e que segunda-feira, se Deus Nosso Senhor nos permitir, nós estaremos aqui de novo, porque só Deus nos reserva o que tem para nós. Uma boa noite a todos, e convoco todos os senhores vereadores para a sessão de segunda-feira, no mesmo horário regimental. Que Deus nos proteja, e uma boa noite a todos.